Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. O Senado aprovou a medida provisória que altera as regras do piso mínimo do frete rodoviário. A votação aconteceu após paralisação de caminhoneiros autônomos que pressionavam pela análise do texto. A MP endurece as punições para empresas que não pagarem o piso, que hoje é calculado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A medida leva em conta a distância percorrida, número de eixos e o tipo de carga do caminhão. A proposta segue para a sanção do presidente Lula. A diarista Paola Cirino foi indiciada pelo latrocínio de um casal de idosos em Belo Horizonte. O crime é o roubo seguido de morte. Segundo a investigação da Polícia Civil, a mulher foi ao apartamento das vítimas com a intenção de dopar os dois e furtar bens do casal. Quatro pessoas que compraram os objetos levados pela diarista vão responder por receptação. Uma juíza dos Estados Unidos rejeitou uma ação coletiva que acusava a Apple de não impedir a disseminação de material de abuso sexual infantil por meio do iCloud, serviço de armazenamento em nuvem da empresa. A magistrada entendeu que a companhia está amplamente protegida por uma lei federal que isenta plataformas online de responsabilidade por conteúdos publicados por usuários. Com a decisão, a ação não vai seguir como processo coletivo. O ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, está próximo de ser o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Segundo contagem do Partido Trabalhista, ele conseguiu o apoio de 349 dos 403 deputados que integram a bancada da legenda no parlamento. Com isso, nenhum outro candidato pode alcançar a marca para concorrer à liderança da sigla. Burnham vai substituir Keir Starmer, que renunciou ao cargo em junho. Horário de Brasília, 7:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto Final CBN. Apresentação: Débora Freitas e Carolina Moran.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você que chegou agora, nós já estamos na última hora do Ponto Final CBN desta terça-feira, 14 de julho de 2026. E a Karen Lemos já tem informações ao vivo aqui de São Paulo, atualizações sobre o conflito no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã. Oi, Karen, boa noite novamente.
Isso mesmo, boa noite novamente. Olha, pouco antes da reimposição do bloqueio naval contra o Irã, que aconteceu às 5 da tarde aqui pelo horário de Brasília, os Estados Unidos lançaram então mais uma série de ataques aéreos contra o Irã, principalmente ali no entorno, né, da região próxima do Estreito de Hormuz, que é uma importante rota marítima, a gente sempre fala, ressalta isso, e por isso mesmo que é um dos focos ali do conflito no Oriente Médio. Bom, segundo a mídia oficial iraniana, esses ataques aéreos dos Estados Unidos atingiram várias cidades ali ao sul do Irã durante esse final de tarde. E pelo menos 3 explosões foram ouvidas em uma cidade do país persa, também localizada na região sul do país. Do outro lado, claro, o Irã ampliou aí as ofensivas no entorno do Golfo Pérsico. O Ministério da Defesa do Kuwait informou aí, né, que 4 integrantes das Forças Armadas do país ficaram feridos num ataque iraniano contra um navio da Marinha, e também 2 petroleiros dos Emirados Árabes Unidos que foram atingidos ali também próximo do Estreito de Hormuz, com esse ataque que deixou um tripulante indiano morto. E também, além disso, há vídeos aí divulgados por agências de notícias internacionais que mostram um navio cargueiro afundando logo após colidir com outra embarcação, também nas proximidades do Estreito de Hormuz. O Irã afirmou sobre esse caso aí que 23 tripulantes foram resgatados. A agência iraniana, no entanto, não disse, né, que não deu detalhes aí das circunstâncias desse acidente, então a gente não dá para saber ainda se tem relação com as ofensivas americanas na região. O fato é que esses ataques, tanto americanos quanto iranianos, já ocorrem há 4 dias consecutivos, marcam aí um momento de deterioração das negociações depois desse cessar-fogo assinado em junho, mas muito frágil, né? E também depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a intenção dele de tomar o controle do Estreito de Hormuz, algo que irritou muito os iranianos. O bloqueio naval, ainda segundo os Estados Unidos, é feito apenas para embarcações do Irã e também de aliados do país, né? E feito ali em toda a costa do Irã. Débora.
Obrigada, Karen, pelas informações.
E a Samantha Klein está de volta, de olho lá na aprovação da pauta bomba. Aprovou em segundo turno, Samantha?
Isso, já aprovado em segundo turno, pelo mesmo placar do primeiro turno, 73 votos favoráveis, um contrário foi do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, portanto, aprovado o segundo turno. Essa PEC prevê, portanto, a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde. Teve aí um trabalho interno do governo, dos ministérios da Fazenda, Previdência Social, tentando barrar, mas foi necessário, portanto, ceder, inclusive, com voto de governistas, claro, em sua maioria votaram por este texto. Inclusive, havia aqui vários representantes da categoria fazendo pressão, mas fato é que houve um acordo interno costurado desde ontem para aprovar esse texto. Neste mesmo bojo entrou também a aprovação da MP do frete. Esse texto, só para a gente recapitular bem rapidinho, ele pode gerar um rombo de quase 30 bilhões de reais em uma década ao regime de previdência social. Prevê aposentadoria especial aos 57 anos para mulheres e aos 60 para os homens. Com vocês.
Obrigada, Samantha. Votação relâmpago, né, Débora? Primeiro e segundo turno rapidinho, já aprovou.
Quando interessa, né?
Pois é.
A gente vai agora a Atlanta, nos Estados Unidos. O Leonardo Dai vai conversar com a gente aqui sobre o jogo entre França e Espanha, que vai para a final. Está aguardando a decisão do jogo de amanhã para saber quem será seu adversário. Oi, Léo, boa noite.
Oi, boa noite, Débora. Jogo de amanhã aqui no Mercedes-Benz Stadium, de onde falamos em Atlanta, jogo entre Argentina e Inglaterra. Daqui a pouquinho tem as entrevistas coletivas com os técnicos, o alemão Thomas Tuchel, que treina a seleção da Alemanha, da Inglaterra, e o Lionel Scaloni, técnico da Argentina, que na Copa passada encontrou a França na final, né? Dessa vez só vai encontrar a França se perder o jogo de amanhã e for para a disputa de terceiro lugar sábado em Miami. Com essa derrota de hoje para a Espanha, chegou ao fim a era de Didier Deschamps na seleção francesa, técnico que treinou a França em 4 Copas do Mundo, foi até as quartas de final no Brasil em 2014, foi campeão na Rússia em 2018, foi vice-campeão no Qatar em 2022, dessa vez vai se despedir aí na disputa pelo terceiro lugar, sábado, contra o perdedor de Argentina e Inglaterra. O Deschamps, se tivesse vencido o jogo de hoje, teria se tornado o primeiro técnico na história do futebol a chegar a 3 finais de Copa do Mundo. Com a derrota, vai terminar aí essa passagem pela França com 2 finais de Copa do Mundo, continua sendo recordista, mas ao lado de vários outros técnicos, incluindo o brasileiro Zagallo, que foi campeão em 70 e vice-campeão na Copa de 98. Já a Espanha chega à final, tendo sofrido até agora apenas 1 gol em 7 jogos nessa Copa do Mundo. Se conseguir o título sem tomar gol no domingo, vai se tornar a campeã de melhor defesa na história das Copas do Mundo. Até hoje, as melhores defesas campeãs nas Copas foram as defesas da Itália em 2006 e da própria Espanha em 2010, que sofreram 2 gols em 7 jogos. A Espanha já fez 7 jogos, agora o campeão tem que fazer um jogo a mais. Por enquanto, sofreu apenas 1 gol nessa Copa do Mundo. Vai esperar domingo o adversário aí, ou a Argentina ou a Inglaterra. Definição amanhã para saber se a defesa consegue passar de novo sem tomar gol. Por enquanto, só tomou 1 gol da Bélgica nessa Copa e assim entrar para a história também nesse aspecto defensivo, além de ser a maior invencibilidade da história do futebol de seleções. 37 jogos empatando com a sequência que a Itália construiu entre 2018 e 2021. Portanto, se conseguir o título no domingo, a Espanha, além disso, se isola com a maior invencibilidade da história, chegando a 38 jogos. Não perde desde março de 2014 a seleção espanhola que está na final da Copa.
Chega forte a Espanha. Obrigada, viu, Dai? São 7:10.
Prancheta do PVC na Copa do Mundo.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida.
PVC gravou o comentário de hoje, ele traz uma análise justamente sobre o jogo entre França e Espanha.
Tudo bem, Débora? Tudo bem, Carol? A Espanha é a primeira finalista da Copa do Mundo e com uma atuação absolutamente exuberante. Muito, muito cuidado com a marcação dos dois pontas, Dembélé e Barcola. Sempre tinha uma dobra de marcação, Cucurella com apoio de Alex Baena, do lado direito, Pedro Porro, apoiado por Lamine Yamal e por Rodri. E a Espanha vence a França, que parecia a sensação da Copa do Mundo, mas está fora da chance do tricampeonato. A Espanha vai em busca do bicampeonato e espera amanhã o vencedor de Argentina e Inglaterra, que jogam em Atlanta. Pode ser a primeira vez na história em que os dois finalistas de uma Eurocopa, nos dois anos seguintes, sejam finalistas também da Copa do Mundo, se a Inglaterra eliminar a Argentina, porque a final da Eurocopa de 2024 foi exatamente entre Espanha e Inglaterra. E você vê o que acontece, né? Os dois países que conseguiram construir os dois melhores campeonatos nacionais do planeta, a cultura do jogo está muito aí. A França tem uma grande seleção, um grande trabalho de seleção. A Espanha bebe muito do sucesso de Real Madrid e Barcelona para construir gerações de grandes jogadores, como esse Lamine Yamal. Teve a maturidade ontem de responder sobre racismo num artigo escrito pelo ex-primeiro-ministro Mariano Rajoy, que falava da França não ter jogadores franceses. Mentira! E o Lamine Yamal falou com sabedoria que futebol é integração e que Espanha e França integram. Muita sabedoria, muito conhecimento do jogo também mostrou a seleção espanhola, que está na final da Copa do Mundo pela segunda vez na história. Campeã em 2010, vai tentar o bicampeonato no domingo. Amanhã, Argentina e Inglaterra em Atlanta, nesse mesmo horário, 15 horas no horário da costa leste dos Estados Unidos, 16 horas no Brasil. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol.
Valeu, PVC. Bom trabalho por aí. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Os contribuintes do Distrito Federal que optaram pelo parcelamento do IPTU devem ficar atentos ao calendário de vencimentos. A terceira parcela do tributo vence nesta semana, conforme o final da inscrição do imóvel. Finais 1 e 2, então foi ontem, na segunda-feira, finais 3 e 4 na terça-feira, finais 5 e 6 na quarta, finais 7 e 8 na quinta-feira e finais 9, 0 e X na sexta. Caso não tenha o boleto em mãos, a guia de pagamento pode ser emitida no site da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Basta acessar a opção de emissão do IPTU, informar os dados do imóvel e gerar o documento para pagamento. Quitar a parcela dentro do prazo evita a cobrança de juros, multa por atraso e os pagamentos parcelados seguem até outubro. Uma nova instrução publicada no Diário Oficial do Distrito Federal desta segunda-feira padronizou os procedimentos para a vistoria veicular. A norma torna obrigatória a vistoria por empresas credenciadas em serviços como transferência de propriedade, mudança de estado e regularização de veículos de leilão. Já casos que exigem análise técnica mais detalhada, como veículos roubados, adulterados ou remarcação de identificação, continuarão sendo atendidos diretamente pelo órgão de trânsito. A vistoria veicular terá validade de 90 dias a contar da data da emissão do laudo, devendo ser utilizada para um serviço único. Para veículos comercializados por concessionárias e revendedoras, a vistoria veicular terá validade de 180 dias. O objetivo é fortalecer a segurança das transações de compra e venda de veículos, prevenir fraudes e garantir a autenticidade dos elementos de identificação veicular. Bom, e a gente muda de assunto. Estão abertas as inscrições para cadastro de reserva de técnicos de enfermagem com atuação em psiquiatria na rede pública do DF. O processo seletivo simplificado é voltado a profissionais com experiência em assistência a pacientes de saúde mental. Para participar, é necessário ter curso técnico em enfermagem, registro ativo no Corém e, no mínimo, 6 meses de experiência na área. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do IGSDF, onde também estão disponíveis o edital e o cronograma da seleção. Os contratados poderão atuar em regime determinado, indeterminado ou intermitente, conforme a necessidade das unidades. E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Quem pega a Epiaçu no sentido Santa Maria vai encontrar lentidão desde a altura da Floricultura. Velocidade média dos veículos reduzida por lá e o trânsito que chega a parar na 040, principalmente ali em frente à Santa Maria. A velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 20 km por hora. Inclusive, depois do Polo JK, ainda tem mais retenção para os motoristas que passam pela região de Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Não há registros de acidentes. Os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. O WhatsApp é o 619-9666-9673. Já a gente volta.
Ponto Final CBN.
Acompanhe agora o É da Sua Conta PicPay Bank com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. Hoje o assunto é seguro e, como o próprio nome diz, ele oferece uma segurança para uma situação inesperada. O PicPay, por exemplo, tem o seguro fatura protegida. Você paga o valor fixo de R$ 6,90 por mês, com o primeiro mês grátis. E em caso de imprevistos que provoquem a perda da renda, a invalidez ou até a morte, ele cobre a fatura do PicPay Card e de outros cartões cadastrados até o limite de R$ 5.000. Além disso, quem contrata esse seguro também passa a concorrer a sorteios mensais de R$ 5.000. Quem tem carro segurado nunca fica totalmente tranquilo, né? Porque com qualquer imprevisto, é preciso pagar a franquia para ter seu carro consertado. Para esses casos, existe o seguro franquia PicPay, que cobre o valor da franquia do seu seguro auto até R$ 10.000. E de bônus, você concorre a sorteios de R$ 10.000 também. Antes de terminar o nosso tempo, eu quero aproveitar para comentar sobre o seguro funeral garantido. Esse é um tema que ninguém gosta de falar, mas que garante um conforto em um momento muito difícil. Esse seguro oferece suporte completo à família em caso de falecimento, cuidando de todos os trâmites burocráticos da organização do sepultamento ou da cremação, com a possibilidade de adquirir um jazigo. No menu do app do PicPay, você pode encontrar outros tipos de proteção. E não esquece de acessar também o picpay.com/edasuaconta para conferir outras edições do programa. Amanhã eu estou de volta com mais dicas.
E a gente tem informação com o João Rosa, ele está de volta agora para falar sobre o indiciamento do ex-presidente do INSS, mais 47 pessoas, naquela investigação sobre descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. Foi a Polícia Federal que concluiu essa investigação, né, João?
Oi, Carol. Exatamente isso mesmo. A Polícia Federal concluiu uma das investigações sobre as fraudes do INSS e indiciou 48 pessoas por participação em um esquema que teria desviado mais de 708 milhões de reais de aposentados e pensionistas. O relatório final da investigação foi encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do caso. Essa etapa da apuração envolve suspeitas de irregularidade na atuação da CONAFER, que é a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, uma das entidades aí que é investigada por realizar descontos indevidos em benefícios previdenciários. Entre os indiciados está o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o presidente da CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido aí como Careca do INSS. De acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa desviou mais de 708 milhões de reais por meio de descontos associativos não autorizados feitos diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas, foi o presidente da CPMI do INSS e afirmou que o indiciamento confirma o trabalho feito pelo colegiado. Vamos ouvir.
A Polícia Federal confirmou, por meio das investigações, todo o trabalho que nós fizemos à frente da CPMI do INSS e que, infelizmente, não teve um relatório aprovado, mas deixou toda uma série de provas, indícios, testemunhas prontas para que a Justiça pudesse agir. E hoje nós estamos acompanhando com muita satisfação que pelo menos 48 pessoas estão indiciadas em um dos maiores escândalos em roubar aposentados do nosso país.
Bom, Carol, essa investigação faz parte da Operação Sem Desconto, que apura um esquema nacional de cobranças indevidas em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. As investigações da PF sobre outras entidades suspeitas e outros núcleos do esquema continuam em andamento em procedimentos separados. Eu volto com você.
Obrigada, João. Desvio de mais de 700 milhões de dinheiro de aposentados e pensionistas.
A Ana Carolina Tomé, em Brasília, tem mais detalhes sobre uma proposta feita pelo ministro Nunes Marques, que é presidente do TSE, que envolve os institutos de pesquisa. Oi, Ana, boa noite.
Boa noite, Débora. O Tribunal Superior Eleitoral propôs um selo de acurácia para os institutos de pesquisa que tiveram o melhor histórico de acertos. Mas a proposta que foi apresentada nesta terça a 16 institutos pelo presidente da Corte, ministro Cássio Nunes Marques, não teve maioria a favor. De acordo com alguns representantes, inicialmente não seria viável porque exigiria maior tempo para debate. Eles têm até sexta-feira para enviar sugestões dos critérios para os ganhadores. O objetivo, segundo o tribunal, é reconhecer as empresas que apresentarem resultados mais próximos aos das urnas, mas há regras rígidas. O texto prevê que institutos condenados por fraudes ou que tiveram pesquisas suspensas por irregularidades graves sejam automaticamente excluídos do reconhecimento. O encontro ocorre após a polêmica suspensão da pesquisa da Atlas Intel em maio, que mostrava a queda de 5 pontos do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, após a divulgação do áudio em que Flávio pedia dinheiro a Daniel Vorcaro para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro. O Partido Liberal contestou o questionário, alegando que perguntas sobre o caso Banco Master induziriam ali as respostas dos eleitores. Integrantes do TSE defendem a medida como um passo necessário para fixar critérios objetivos e aumentar a confiança pública no trabalho dos institutos. Foi o que disse o presidente Nunes Marques, que negou a intenção de interferir na autonomia dos institutos.
O objetivo desta reunião não é discutir resultados de pesquisas específicas, tampouco interferir na autonomia técnica das empresas responsáveis por sua elaboração. Pretende-se, na realidade, o fortalecimento de um ambiente permanente de cooperação, do qual seja possível compartilhar experiências, esclarecer aspectos técnicos e identificar oportunidades de aperfeiçoamento que contribuam para a ampliação da confiança pública, assegurando, ao mesmo tempo, maior segurança jurídica às entidades e às empresas de pesquisa.
O julgamento definitivo sobre o caso da Atlas Intel está travado por um pedido de vista da ministra Estela Aranha e só deve ser retomado em agosto, após o recesso do judiciário. Débora.
Obrigada pelas informações, Ana Carolina Tomé. Acontece que as pesquisas são levantamentos estatísticos, né? Tem uma técnica por trás disso, tem aí um trabalho matemático, não é previsão de futuro. E as pesquisas são um retrato de momento, né? Então, podem mudar, inclusive.
Vamos ver, disse a Associação dos Institutos de Pesquisa, né? Que esse projeto confunde ciência com bola de cristal.
Exato.
Se fosse bola de cristal, era outra coisa, não era pesquisa de intenção de voto, né?
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
O SESI Lab promove até o dia 2 de agosto a 7ª edição do Festival Brinca Mais, com uma programação gratuita de férias para toda a família em Brasília. O evento reúne shows, teatro, filmes e oficinas de ciência, tecnologia e robótica. Entre os destaques desta semana estão o espetáculo Meu Primeiro Show de Rock, Beatles para Crianças. Nos dias 18 e 19, a oficina robótica com Edson, de 17 a 19 de julho, além de atividades como criação de neve artificial, circuitos elétricos, desafios de lógica e experiência sobre sustentabilidade. A programação é realizada no SESI Lab, ao lado da rodoviária do Plano Piloto, aqui no centro de Brasília. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar ingresso antecipadamente pela internet ou na bilheteria do museu. Algumas oficinas também exigem um voucher específico e a classificação é livre. Bom, o Instituto Federal de Brasília está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional, cursos técnicos, graduação e pós-graduação em diferentes regiões do Distrito Federal. As vagas são oferecidas em diversos campi, como Ceilândia, Estrutural, Gama, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga. Entre as opções estão cursos nas áreas de administração, logística, controle ambiental, informática eletrônica, Libras, mercado financeiro e inclusão digital para pessoas idosas. As inscrições seguem os prazos definidos em cada edital ou até o preenchimento das vagas. Os interessados devem consultar os requisitos, a documentação e o cronograma de cada seleção no site oficial do Instituto Federal de Brasília. E agora registrar aqui a participação do nosso ouvinte, o Dalmir Ribeiro, falando da situação do trânsito lá na IPDB. Em razão desse período de férias, ele diz que o trânsito está fluindo muito bem por lá nessa volta para casa. Desde a altura ali da Marginal, ainda da EPSul, próximo a Candangolândia, o trânsito então seguindo bem e por toda a via, por toda a IPNB. Muito obrigada pela participação do nosso ouvinte, o Dalmir. Os nossos ouvintes podem participar mandando uma mensagem para o WhatsApp. O número é o 619-9666-9673. E antes de voltarmos ao noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Quem segue em direção ao Jardim Botânico vai passar pela ponte JK, o trânsito segue fluindo bem ali no local e também lá na DF-001, no sentido São Sebastião. Não há registros de acidentes por lá, trânsito livre também para quem passa pela EPA Norte e pela BR-020, no sentido Sobradinho e Planaltina. No entanto, quem pega a EPA Sul, no sentido Santa Maria, como a gente trouxe aqui as informações, o trânsito ainda segue com uma certa lentidão ali em alguns trechos da via, principalmente próximo à floricultura, mas depois o trânsito seguindo bem e os motoristas ainda vão encontrar o trânsito parado na 040 no sentido Valparaíso de Goiás. A velocidade média dos veículos próximo a Santa Maria não chega nem a 20 km por hora. Em outro ponto aqui para destacar, lá na Avenida das Nações, no sentido Guará 2, tem trânsito com lentidão também para os motoristas que passam ali logo em frente à Vila Telebrasília. Velocidade média dos veículos por lá, que não chega nem a 20 km por hora, mas o trânsito melhora conforme o motorista vai se aproximando ali do Jardim Zoológico de Brasília, na EPGU. Vamos voltar ao nosso noticiário nacional, já já eu volto com outras informações do DF.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. O PRTB anunciou o lançamento da pré-candidatura de Leonardo Avalanche à presidência da República. Ele é o presidente nacional da sigla. A legenda se colocou como a única sigla conservadora nessas eleições. Em pleitos passados, o partido abrigou o ex-coach Pablo Marçal, hoje no União Brasil, e o senador Hamilton Mourão, atualmente no Republicanos. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, declarou que o governo federal poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso a PEC, que propõe a aposentadoria especial para agentes de saúde, não inclua uma compensação financeira. O impacto fiscal da medida é de R$ 27 bilhões, segundo o Ministério da Previdência. A proposta, ainda sem compensação, permite a aposentadoria antecipada para agentes comunitários e de endemias. A Polícia Federal finalizou um inquérito da Operação Sem Desconto, indiciando 48 pessoas por fraudes no INSS relacionadas à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. O esquema envolvia descontos indevidos em aposentadorias e pensões. O relatório foi entregue ao ministro André Mendonça, do STF. As investigações sobre outras entidades continuam. A empresa de fertilizantes Mosaic anunciou que vai reduzir a produção em fábricas brasileiras por causa da falta de enxofre. A substância é matéria-prima essencial em adubos usados no plantio de soja, milho, trigo, café, arroz, hortaliças e frutas. A medida é consequência da redução da oferta global e da alta dos preços do enxofre. A situação é provocada pela guerra no Oriente Médio. O conflito prejudica o transporte marítimo no Golfo Pérsico, principal região exportadora da substância. No horário de Brasília, 7h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso.
Tássios Veloso, boa noite, tudo bem?
Tudo ótimo, Débora. Boa noite para você, boa noite para Carol, boa noite para os ouvintes.
E Tássios. Tássios, vamos responder o nosso ouvinte, o Carlos André, ele é do Rio de Janeiro, e ele quer saber o seguinte: a operadora celular dele ofereceu trocar o chip do telefone por um eSIM. Aí ele quer saber se ele deve fazer essa troca.
Você e a Carol, vocês já usam o eSIM. No Rio de Janeiro a gente chamaria de eSIM, mas tudo bem. Vocês usam chip virtual ou usam chip tradicional?
O meu é eSIM, já.
Que eu não sei, gente.
É o eSIM.
Não lembro, mas...
Você trocou recentemente virtual... de celular, Carol?
Ano passado.
Colocou o cartãozinho?
Não lembro, Tássios. Não lembro nem que eu almocei ontem, amigo. Se eu coloquei o cartão, não lembro. Não tenho a menor ideia.
Bom, vamos responder o ouvinte de toda forma. Eu estou perguntando isso porque ainda chegam dúvidas sobre o eSIM, e super válido, só que é importante a gente ter em mente que essa tecnologia ela está disponível no Brasil desde 2018. E contextualizando, o eSIM é o chip virtual. Então, quando você troca de telefone, não tem mais aquele cartãozinho que você solta do plástico, tira a bandeja metálica, coloca no celular novamente para conseguir se conectar à rede de telecomunicações, para conseguir se conectar à sua operadora. E tem várias que estão oferecendo o bendito do eSIM. O que, que o nosso ouvinte, o Carlos André, precisa ter em mente? O eSIM, ele traz, talvez a principal vantagem é que, no Brasil, infelizmente, a gente tem que pensar nisso. Se o seu celular é roubado, se acontece o furtado, roubado, se acontece alguma situação assim, uma das primeiras coisas que o bandido faz é tirar o chip de telefonia, o chip físico. Por quê? Porque quando isso acontece, o celular para de falar com as redes 4G, 5G, 3G. E aquela função de rastreamento, de rastrear por GPS, de mandar comando para bloquear o telefone, fica mais difícil de utilizar, porque ele já está sem rede nenhuma. Então, a principal vantagem do eSIM é essa. Questão de segurança. Você coloca o eSIM no seu telefone, deixa lá ele configurado bonitinho. Hoje em dia é muito fácil de configurar, inclusive. A operadora manda um QR Code, você faz ali um processo rápido, já está funcionando. E pode jogar o chip físico, o chip tradicional, fora. E aí configura os ajustes do seu celular. Precisa ser um pouco ninja nisso, mas tem tutorial na internet. Você configura o chip do seu celular para ele jamais entrar em modo avião, em modo offline, se não tiver com a biometria. Que os bandidos também já pegaram a manha disso, roubou o celular, vai lá, coloca em modo avião para o chip, pro telefone parar de conversar com essas redes de telecomunicações. Então, essa é a principal vantagem do eSIM. Respondi para o nosso ouvinte no particular e agora comento aqui com todo mundo, conversando com o ouvinte da rede, que, a meu ver, vale a pena trocar o chip virtual pelo eSIM quando a operadora não quer cobrar por isso. Porque tem operadora que vai lá, aí passa aquele papo no consumidor, explica os benefícios, nananã. Você vai na loja ou então faz o procedimento via internet, na hora H tem que pagar R$10, R$15. Isso é um absurdo, porque o chip virtual não tem o cartão, não tem o plástico, não tem nada disso. É um arquivo de computador, estou simplificando aqui, que faz às vezes de um chip tradicional. E aí, para quem não vale a pena, rapidinho, para quem não vale a pena, quem troca de celular com uma frequência muito grande, porque às vezes você precisa trocar e aí tem que ir na operadora para resolver a questão do eSIM, e no chip físico não, você tira de um, coloca no outro e pronto, já está funcionando. Então, esse é o principal cenário para continuar com o chip físico. Eu uso o chip físico, viu, Carol e Débora? Usei o eSIM durante um tempo, mas em virtude do meu trabalho, estou sempre com um aparelho novo, preciso testar, contar minha experiência, então comigo não deu muito certo, aí eu voltei para o chip tradicional. E para quem vai viajar, não custa lembrar também rapidinho aqui, existem vários aplicativos que vendem acesso de telefonia nos Estados Unidos, na China, na Europa. Eu usei na China naquela viagem que vocês acompanharam, e hoje eles mandam também por eSIM. Então, mesmo que você utilize um chip físico no seu celular aqui no Brasil, você pode usar o eSIM nas suas viagens, ativa rapidinho, costuma ser mais barato também. Então, é uma dica para os nossos ouvintes viajantes.
Já tem uns 4 anos que eu só uso o eSIM para viajar, e esse ano eu troquei de telefone, consegui fazer rapidinho.
Nossa, é muito mais barato.
A habilitação do meu eSIM no meu aparelho, né? Não tenho costume de trocar com muita frequência, então até eu trocar daqui a alguns anos, dá para pensar no que fazer. Talvez já tenha uma outra tecnologia.
O celular pedindo, chorando miséria, e ela continua agarrada com ele ali, Débora. Daqui a pouco
também
a gente tá no 6G, hein?
Eu também sou dessa.
Não, estão
só
certíssimas.
Quando já tá no... Não tem mais como, sabe? Quando o celular já tá dando pau, aí eu vou lá, não tem jeito, eu troco.
Sabe um negócio que eu fico muito aflito? Às vezes eu vejo as pessoas no ônibus, no metrô, o celular... Enfim, cada um sabe da sua condição, mas o celular com a tela toda trincada. Porque eu vejo aquilo e penso, imagina se eu passo o dedo ali e corta e acontece alguma coisa, que perigo que não é. Mas é aquilo, a gente troca quando dá. Então, é isso.
Valeu, Tássios. Beijo, até.
Beijo.
Tchau.
Samantha Klein tem informações ao vivo de Brasília, as reuniões para tentar barrar o tarifaço americano contra o Brasil, que a princípio passa a valer essa semana. Oi, Samantha.
Oi, Débora, Carol, de fato, previsão aí de passar a valer a partir de amanhã, saindo esse resultado aí da chamada investigação do USTR, o representante comercial dos Estados Unidos. Hoje ocorreu mais uma reunião com representantes de comércio americano, as equipes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, também do Itamaraty, além da assessoria especial do presidente da República, participaram então, se reuniram com Jameson Greer, que é justamente o representante de alto nível, né, do comércio dos Estados Unidos. O que foram apresentadas ali mais argumentos do Brasil? Foi reiterado o que o governo chama de caráter injusto da aplicação das recomendações já divulgadas, ou seja, aquelas sobretaxas de 25%, além dos 12,5% para o que se chama de falta de medidas para evitar aí trabalho forçado. Esses 12,5%, lembrando aí, para uma lista de 60 países. Então, numa nota agora do Ministério da Indústria e Comércio, o que o texto diz? Como já demonstrado pelo governo brasileiro, nenhuma das razões apontadas na seção 301 justificam a aplicação das tarifas recomendadas. E ainda prossegue, cumprindo a orientação do presidente Lula, reiterou-se que a aplicação de qualquer sobretaxa se mostra injusta e não é o caminho para que possamos vir a formular um acordo bilateral mutuamente adequado. Então, o que se espera, né? O prazo para o anúncio das medidas e da lista de bens expostos à recomendação termina amanhã. Então, há uma previsão aí de anúncio, mas esta nota do governo não explica o que foi já colocado pelo governo americano como o que realmente deve ser taxado com vocês.
Obrigada, Samantha, pelas informações. São 7h43.
CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Criar um novo produto já não basta para manter a competitividade. O desafio passou a ser reinventá-lo continuamente, acompanhando a evolução da tecnologia e das necessidades dos clientes. Confira a reportagem da Lara Silbiger.
Na corrida por competitividade, algumas empresas já descobriram que o diferencial não está apenas em adotar novas tecnologias, mas em transformar cada avanço tecnológico em novas soluções para os clientes. É o caso da empresa AgroSmart, de inteligência de dados para o agronegócio, que usa inteligência artificial, mais de 8 mil sensores no campo e imagens de satélites para fazer evoluções constantes no seu portfólio de produtos, como explica a CEO e cofundadora Mariana Vasconcelos.
Cada vez que a gente entende uma mudança de mercado, a gente testa a tecnologia e a gente adapta o nosso produto. Nós temos o Booster Pro, que possui uma rede de sensores, estações meteorológicas, sensores de solo, pluviômetros digitais, e que em cima disso apoia toda decisão que é impactada no campo por conta do clima. Desde quando plantar, quando pulverizar, risco de geada, risco de incêndio, risco de doença.
Essa abertura para o novo exige que a empresa esteja disposta também a rever decisões, abandonar soluções e até reconstruir o que já estava quase pronto, porque uma nova tecnologia mais promissora entrou em cena. São decisões que exigem certo desapego, como conta Mariana.
E a gente viveu isso recentemente agora, com essa capacidade que a gente está vendo de IA regenerativa, de que a gente estava, né, caminhando para um desenvolvimento onde a gente já tinha um elemento de autonomia para o cliente, onde ele poderia criar os seus próprios widgets. E está tudo bem, porque inovar é sobre isso.
Para a CEO da AgroSmart, o segredo é não se apaixonar pela tecnologia, mas pelo problema que ela pode resolver. Isso exige das empresas cada vez mais experimentação, adaptação, reconstrução e criação de novos produtos. O objetivo? Alcançar novos patamares de competitividade. Lara Silbiger, especial para a CBN.
Fique com o noticiário local.
Sabe aquelas...
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
A Secretaria Nacional do Consumidor abriu um inquérito preliminar para apurar possíveis irregularidades praticadas pela empresa estoniana Scribe, desenvolvedora do jogo eletrônico Aviator, conhecido como Jogo do Aviãozinho, um dos mais populares do mercado de apostas online. A medida atende a uma representação do Ministério Público do Distrito Federal, que apontou possíveis práticas comerciais abusivas e indícios de publicidade enganosa. Além disso, há suspeitas de que o Aviator tenha sido disponibilizado a operadores sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, além de possíveis impactos para os consumidores e para a concorrência no setor de apostas de quota fixa. De acordo com o Ministério Público do Distrito Federal, o jogo continua acessível em sites que não utilizam o domínio .bet.br, levantando dúvidas sobre a efetividade dos mecanismos adotados pela empresa para impedir a oferta do produto em operadores irregulares. A investigação analisará ainda eventuais violações ao Código de Defesa do Consumidor, incluindo questões relacionadas à transparência, informação adequada, boa-fé nas relações de consumo e cumprimento das normas aplicáveis ao setor de apostas. A Scribe terá 5 dias para informar quais mecanismos utiliza para impedir a distribuição do jogo por operadores não autorizados, além de apresentar suas políticas de governança e compliance. O caso também será analisado pela Secretaria Nacional de Direitos Digitais. Segundo o órgão, a abertura de averiguação não significa que a empresa tenha cometido irregularidades, mas tem como objetivo reunir informações para embasar eventual adoção de medidas administrativas. O Ministério Público do DF recomendou que as Secretarias de Saúde e Economia tomem providências para a realização de um concurso público para o cargo de especialista em saúde. De acordo com o órgão, há um déficit de 4.166 profissionais e atraso para a organização da seleção dos profissionais. Um grupo de trabalho chegou a ser instituído em julho de 2022, com a finalidade de realizar estudos técnicos para a contratação da banca organizadora do concurso. Até o momento, no entanto, esse grupo não concluiu suas atividades. A demora, segundo o MP, prejudica a prestação dos serviços de saúde à população devido à desatualização do quadro de servidores, até mesmo porque a carência de servidores atinge 17 especialidades, como farmácia, farmacêutico bioquímico, terapia ocupacional, administração e outros. O MP deu prazo de 10 dias úteis para que agora as pastas apresentem informações sobre o cumprimento da recomendação. A recomendação ainda fixa o prazo de 90 dias para que o grupo finalize os trabalhos e defina a contratação da instituição organizadora. A administração pública terá ainda mais 90 dias para efetivar a abertura do concurso público. E após homologado o resultado da seleção, os aprovados dentro do número de vagas devem ser, então, convocados para suprir os cargos abertos. Essas informações disponíveis, inclusive, no site do Ministério Público do DF. A jovem Maria Aparecida Galdino dos Santos, de 25 anos, morreu na data de ontem, horas após dar à luz a filha Helena no Hospital Regional de Samambaia, aqui no DF. Segundo a apuração da TV Globo, a mulher deu entrada no Hospital de Samambaia na noite de domingo com fortes dores. De acordo com a família, ela pediu que o parto fosse realizado por cesariana, mas a equipe médica induziu o parto normal. A criança Helena nasceu por volta de meio-dia, de segunda segunda-feira e foi colocada em observação após ingerir líquido durante o nascimento. Após o parto, a mãe teve uma hemorragia e a equipe médica realizou os procedimentos de atendimento, mas a mulher não resistiu e faleceu, portanto, na data de ontem. A família aponta no atendimento a falhas e afirma que a placenta teria permanecido no útero após o parto, o que teria, então, provocado a hemorragia.
Ponto final CBN.
O Lucas Taveira tem informações ao vivo em São Paulo, atualização sobre o caso do advogado carioca que estava desaparecido. Oi, Lucas.
Boa noite, Débora. Exatamente, viu? O advogado carioca Pedro Eli Cordeiro dos Santos foi encontrado morto nesta terça-feira, 4 dias depois de desaparecer em São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, Pedro foi localizado já sem vida na madrugada da última sexta-feira na calçada da rua Fradique Coutinho, em Pinheiros, na Zona Oeste, aqui da capital paulista. Policiais militares foram acionados para prestar apoio ao SAMU após a informação de que um homem havia morrido no local. De acordo com o registro policial, testemunhas contaram que Pedro caminhava pela rua aparentando passar mal. Em seguida, ele se ajoelhou, deitou no chão e vomitou. A equipe do SAMU constatou que ele estava com as pupilas dilatadas, sem lesões aparentes e já sem vida. Como não portava documentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames. A identificação foi concluída apenas nesta terça-feira. Pedro, de 43 anos, estava desaparecido desde a madrugada da última sexta-feira. Segundo a família, na noite anterior, ele saiu com um amigo para assistir aos Jogos da Copa do Mundo em bares da Vila Madalena. Depois, os dois seguiram em um carro de aplicativo até Moema, onde o amigo desembarcou. O advogado seguiria para um hotel na Vila Olímpia, mas nunca chegou ao destino. O último registro de atividade no celular foi uma visualização no WhatsApp às 5 horas da manhã de sexta-feira. Desde então, ele não fez mais contato com familiares ou amigos. A família havia pedido para que a polícia levantasse os registros das corridas por aplicativo para ajudar na investigação. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como morte suspeita no Distrito Policial de Pinheiros. Débora.
Obrigada, Lucas, pelas informações. Portanto, um desfecho trágico aí, né? A família estava procurando por ele desde o fim de semana. Agora, a confirmação da morte. 7h53.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo.
Hoje o Cassiano fala sobre a safra de avocado do Brasil, que teve novo recorde em 2026.
Oi Débora, oi Carol, boa noite para você ouvinte. A produção de abacates do Brasil é relativamente pequena ainda comparada a outras frutas, mas está crescendo e rapidamente. Neste ano, o Brasil deve colher a maior safra de avocado da história. A produção da variedade Haas, que é aquela menor e que a casca fica bem escura quando o fruto está maduro, deve chegar a 60 mil toneladas, o dobro da registrada no ano passado. Essa variedade também é a mais consumida no exterior e é justamente o mercado externo que tem impulsionado a produção no Brasil. O resultado reflete um clima favorável no último ano, além do aumento da produtividade e da entrada em produção de novos pomares. A estimativa da associação que reúne produtores, técnicos e viveristas, a chamada Abacates do Brasil, é de que o país plante entre 10 e 11 mil hectares com avocado. Como eu disse, não é uma grande área de cultivo, mas quando comparada a de uma década atrás, por exemplo, a atual é 10 vezes maior. O IBGE calcula que o cultivo passe de 18 mil hectares no Brasil, considerando aí todos os tipos de abacates. A maior parte da produção está concentrada aqui em São Paulo e também em Minas Gerais, e quase toda a safra do tipo avocado é destinada ao mercado internacional. 90% da produção é exportada, especialmente para países da Europa e também para os nossos vizinhos aqui, como Argentina, Uruguai e Chile. Ainda tem a Índia como um cliente do produto brasileiro fora do nosso continente. A vantagem do produto é que a vida útil dele é de 45 dias, e isso permite o transporte por navio até destinos relativamente distantes. Apesar do avanço, os produtores brasileiros ainda enfrentam alguns desafios. e um dos mais importantes é a falta de mão de obra para a colheita manual, além da abertura do mercado dos Estados Unidos, que é hoje o maior importador mundial de avocado. Outra meta é estimular o consumo no mercado interno. Não sei vocês, mas lá em casa o consumo vem aumentando bastante nos últimos anos. E no site da Globo Rural a gente mostra também um pouco mais desse negócio da porteira para dentro, se é viável ou não e se é lucrativo. É só conferir na reportagem da Carolina Mainardes em globorural.com.br. Eu volto na semana que vem. Até mais.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo se manifestou sobre as medidas da União Europeia que impactam a importação de carnes e mel do Brasil. A entidade alerta que mudanças unilaterais, após anos de negociação com o Mercosul, geram insegurança e comprometem a previsibilidade nas relações comerciais. A FAESP reforça que o país segue rigorosos padrões sanitários reconhecidos internacionalmente e que o setor produtivo atua com responsabilidade e transparência. Defende ainda a resposta firme do governo federal e a atuação coordenada do Mercosul, com posicionamento conjunto e estratégico de seus membros para enfrentar barreiras consideradas discriminatórias e assegurar respeito, equilíbrio e competitividade ao agro brasileiro no cenário global.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
De volta ao noticiário do DF. Estão abertas as inscrições para interessados em participar da oficina Ópera Suburbana em Taguatinga. A iniciativa oferece a estudantes, a partir de 14 anos, a chance de subir ao palco em um espetáculo musical inédito voltado à educação antirracista. As atividades são gratuitas e voltadas a jovens preferencialmente pretos e que moram em Taguatinga. São 20 vagas. A oficina acontece no Centro Cultural Recita, lá em Taguatinga, no centro de Taguatinga, com início em 30 de julho. Os encontros seguem por 5 meses, às quintas-feiras, das 2 da tarde às 5, e aos sábados, a partir das 9 horas da manhã, até o meio-dia. E isso tudo até o mês de novembro. Não é necessário ter experiência prévia em teatro ou música. O projeto também propõe discussões sobre representatividade e valorização das expressões artísticas de pessoas pretas na perspectiva de reconhecer a cultura afro-brasileira como parte da formação da identidade nacional. Ao final do processo, os participantes vão montar e apresentar o espetáculo musical Ópera Suburbana, com 5 apresentações em Taguatinga. 4 delas serão exclusivas para estudantes de escolas públicas do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio a partir de 12 anos, acompanhadas de um programa educativo com material didático, palestras e debates. Mais informações estão disponíveis no Instagram, @operasuburbana. Tem mais. O SESDF Cultural promove uma programação gratuita de humor neste mês de julho, com espetáculos em diferentes regiões aqui do DF. A próxima apresentação será no dia 22, às 8 da noite, no SESI Barcenai de Sobradinho. A CIA de Comédia G7 leva ao palco o espetáculo sobre diferentes estágios da intimidade dos casais, com esquetes sobre situação do cotidiano da vida a dois. A classificação indicativa é de 14 anos. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela internet ou nas unidades do SESI DF. Como ingresso social, cada espectador deve doar 2 itens de limpeza que serão destinados a instituições sociais. E o SESILAB promove até o dia 2 de agosto a 7ª edição do Festival Brinca Mais, com uma programação gratuita de férias para toda a família em Brasília. O evento reúne shows, teatro, filmes e oficinas de ciência, tecnologia e robótica. Entre os destaques dessa semana estão o espetáculo Meu Primeiro Show de Rock, Beatles para Crianças.
Here comes the sun, I say, it's all right.
nos dias 18 e 19. E a oficina robótica com Edson, de 17 a 19 de julho, além de atividades como a criação de neve artificial, circuitos elétricos, desafios de lógica e experiências sobre sustentabilidade. A programação é realizada no SESI Lab, ao lado da rodoviária do Plano Piloto. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar o ingresso antecipadamente pela internet. Carolina Tomé, fico por aqui com essas informações. Nos estúdios da Rádio CBN tivemos os trabalhos técnicos de Ari Moraes e Wellington Teles. Boa noite, Brasília, e até amanhã a partir de 1 da tarde com informações do trânsito e do DF. Here comes the sun.